A E Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje, no aniversário de 27 anos da Constituição Brasileira, a AMAPAR traz uma programação especial sobre o assunto. Vamos conversar aqui com o advogado Mesael Caetano dos Santos, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre os princípios e garantias constitucionais. O advogado, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB Paraná, vai falar ainda especificamente sobre o princípio constitucional da igualdade. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Mesael. Bom dia, doutor, e muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite.
Muito bom dia, Jéssica Alves. Bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. Para mim é sempre prazeroso falar com as pessoas. Eu tenho o dom da comunicação, eu gosto de falar. Eu falo pelos cotovelos, como se fala as pessoas, e para mim é sempre um prazer enorme. E um dia como hoje, Jéssica Alves, é um dia muito especial, porque no dia 5 de outubro de 88, o Brasil mudou na forma, o Brasil mudou na sua elaboração, o Brasil mudou na sua definição dos poderes, mudou restaurando a federação, o Brasil queria mudar porque sairia de um período ditatorial, e com a Constituição de 88, realmente foi um dia muito especial. Eu estava vendo alguns vídeos nas redes sociais esse final de semana e o Brasil realmente estava em festa. Aquele dia 5 de outubro, às 16 horas, aos 10 minutos para as 16 horas, quando o Ulisses Guimarães, ele gritou, declaro promulgada a Carta da Nação, eu vi que o povo brasileiro se emocionou muito naquele momento, em razão da importância que foi aquela Carta Constitucional de 1988.
E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do assunto que vamos discutir hoje, que é a Constituição Brasileira, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Mesael, para começarmos então a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, assim, em linhas gerais, quais são os principais objetivos da Constituição?
Olha, Jéssica, a Constituição de 88, ela tem como primazia maior a dignidade da pessoa humana, a igualdade material, formal, em todos os aspectos. Mas no artigo 3º da Constituição, que traz os objetivos da Constituição, que traça linhas gerais para que qualquer governante... A Constituição é um documento formal que traz uma linha para que o Estado possa se organizar. Quando se diz Estado Democrático de Direito, é porque tudo está de acordo com a lei, deve ser de acordo com a lei, e a lei maior, o ápice maior, é a Constituição. Se nada que nascer, que tiver gênese no direito, não estiver de acordo com a Constituição, não tem validade para o mundo jurídico e político. E o artigo 3º da Constituição traçou alguns objetivos que eu reputo de muito importante. O primeiro é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre no quê? Livre na forma de agir, na forma de pensar, usando as ferramentas constitucionais, os remédios constitucionais, buscando a igualdade fática e a igualdade material, justa na definição, na distribuição dos poderes. Quando se diz uma sociedade justa, é que todos têm acesso aos bens políticos, aos bens materiais, que não seja um país onde uns têm muitos e outros têm poucos. Essa questão maior da justiça social. principalmente o princípio da solidariedade. Só com solidariedade é que nós poderemos vencer os nossos obstáculos. E o segundo objetivo da Constituição é garantir o desenvolvimento nacional. Por que garantir o desenvolvimento nacional? Porque naquela época, em 88, Jéssica, o Brasil era o sudoeste, era o sudeste.
Sim.
Todas as riquezas do país estavam concentradas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e um pouco na região sul.
Uhum.
Não vamos garantir o desenvolvimento nacional, mas redistribuindo essas riquezas para outros locais do país. Dando como exemplo, hoje já tem uma política muito forte no governo federal, que é uma política de distribuição de renda para a região norte-nordeste. Hoje, o Nordeste do Brasil cresce a 10%. Hoje, o Nordeste do Brasil não é aquela parte do país tão pobre como era no passado. Hoje,
uhum,
realmente, o desenvolvimento nacional busca esse aspecto de fazer uma redistribuição adequada das riquezas que nós temos no nosso país. Outros objetivos também é erradicar a pobreza. Hoje o Brasil, a sociedade brasileira sabe que o Brasil hoje já não está mais no mapa da fome, né, Jéssica?
Sim.
Eu lembro, Jéssica, que quando eu estudava geografia, história, eu via nos mapas mundi Brasil, país subdesenvolvido, né, ao mesmo nível dos países da África. Hoje o Brasil é um país em desenvolvimento, sétima economia do mundo, e nós já não estamos mais no mapa da fome. Mas, Jéssica, eu vejo com certa tristeza ainda caminhar pelas ruas e ver tanta gente dormindo nas marquises. Então, essa questão de erradicar a pobreza na Constituição...
Ainda estamos caminhando.
Temos que perseguir,
uhum,
temos que lutar. De diminuir a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais é muito importante. E, acima de tudo, Jéssica, um princípio importante, um objetivo importante é que a Constituição fala: promova o bem de todos. Todos,
uhum,
aqui são iguais. Nossa sociedade tem que ser uma sociedade sem preconceito, de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, um dos objetivos maior da Constituição brasileira é buscar a igualdade entre os que aqui vivem, entre os brasileiros e todos os cidadãos que aqui vivem.
Uhum. E, doutor, agora o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que são os princípios e as garantias constitucionais?
Olha, Jéssica, os princípios, em linhas gerais, significa o início de algo, né? O que vem antes,
uhum,
causa de começo, também um conjunto de leis, definições ou preceitos utilizados para nortear o ser humano. Então, a Constituição, ela se baseia muito em princípios. Princípios importantes como o da legalidade, princípio da igualdade, princípio da ampla defesa, mas o princípio maior da nossa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio deve ser perseguido em todos os aspectos. O cidadão deve primar pela dignidade. O juiz, o desembargador, o promotor, o prefeito, ele deve primar sempre em buscar pela dignidade da pessoa humana na hora de aplicar a lei. Mas a nossa Constituição, os princípios mais importantes são da legalidade, da liberdade, da igualdade, da ampla defesa, da isonomia, do contraditório, da proporcionalidade da lei. Enfim, princípios é algo que vem antes e ele é norteado, ele é a base para que, quando o jurista for aplicar a lei e para quando também o legislador for criar a lei,
uhum,
ele se norteie para que persiga esses princípios que são norteadores na Constituição. Os princípios não têm força de lei, mas eles são nortes para que as pessoas que operam o direito, que criam as leis, possam se basear.
E, doutor, falando agora de um princípio em específico, o senhor poderia explicar o que é o princípio do acesso à justiça?
Jéssica, esse é um princípio muito importante. Sem acesso à justiça, não se faz justiça no país, sem a justiça para todos. Ele está contido no inciso 35 do artigo 5º da Constituição. É também conhecido como princípio de acesso à justiça e consiste que todos têm direito à proteção do Estado a partir dos conflitos ocorridos na vida em sociedade.
Uhum.
Qualquer conflito social que ocorra, todo cidadão tem direito de acesso à justiça. Mas é uma justiça para todos, Jéssica. Hoje eu vejo, infelizmente, ocorrendo uma certa limitação do acesso à justiça pela fragmentação do princípio, pela fragmentação da questão da justiça gratuita. Muitas pessoas hoje, hein, Jéssica, não conseguem buscar a justiça no Brasil. A justiça está muito cara. Primeiro porque é preciso ampliar os serviços das defensorias públicas no país. Aqui no Paraná nós temos uma dificuldade muito grande. Nós somos um dos últimos estados a implantar o serviço da defensoria pública, mas a defensoria pública, em razão dessa crise que ocorre no estado e no país, está com difícil de implementar, mas nós precisamos perseguir, conscientizar os poderes para que dê acesso à justiça para o cidadão, principalmente para o cidadão pobre, porque é o que mais precisa do Estado. Então, o princípio de acesso à justiça, como o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é muito importante, porque no momento dos conflitos sociais, nenhum cidadão deve ficar afastado da jurisdição.
Uhum. E, doutor, continuando, explicando alguns termos para os nossos ouvintes, o senhor poderia falar um pouco sobre o que são as garantias constitucionais processuais?
Olha, Jéssica, as garantias constitucionais, ela é muito importante porque é a limitação do Estado face ao cidadão. No Estado que não é democrático de direito, o Estado ele tem um poder muito grande sobre o cidadão. Vou dar como exemplo os estados teocráticos, aqueles estados muçulmanos, onde o que vale é a Sharia, é a lei.
A religião.
É uma mistura de lei com base na religião. Isso é muito ruim. O cidadão ele não tem muito direito de se defender do poder do Estado. E as garantias constitucionais, elas são importantes porque elas são normas limitadoras do Estado em face do cidadão. Ninguém, por exemplo, ninguém será privado da liberdade e dos seus bens sem o devido processo legal. É assegurados a todos a ampla defesa e são inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito. A própria Constituição diz que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de um processo penal com sentença condenatória. E ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita sem a fundamentação judicial. Então, são todas garantias constitucionais que o cidadão tem presente no artigo 5º da Constituição. O próprio artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Importante, Jéssica, esse princípio da igualdade na Constituição, garantida no artigo 5º da Constituição, porque a mulher, até 1934, a mulher não poderia votar. A primeira mulher a se candidatar e a ser eleita prefeita no Brasil chama-se Alda Floriano, salvo engano, uma potiguar lá do Rio Grande do Norte. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou a eleição e depois ela foi cassada pelo fato dela ser mulher. Então, as garantias constitucionais diz que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É garantido a liberdade de opinião e expressão. É livre a manifestação de pensamento. Esse princípio garantido no inciso 5 e 10 da Constituição, que é essa liberdade de expressão, é que todos têm direito de se expressar. Qualquer cidadão tem direito de criticar os governantes, tem direito de criticar o juiz, o promotor, de criticar o Estado, de criticar o vereador, né? Qualquer cidadão tem direito de se expressar. É óbvio que vai responder se tiver o excesso, né? É o limite do direito, do nosso direito, é quando inicia o direito do outro. É o princípio dessas liberdades, essas garantias, é o princípio maior para que nós possamos realmente evoluir em todos os aspectos e dizer para o cidadão que está no poder que ele não está acima da lei.
Sim.
O poder dele está limitado pela lei e essas garantias constitucionais e outras leis infraconstitucionais também são importantes para que o Estado possa se desenvolver e que o cidadão seja livre, busque a sua felicidade dentro de um Estado que respeite as garantias e os limites do cidadão.
E, doutor, no âmbito social e trabalhista, o senhor poderia esclarecer no como se aplicam as garantias constitucionais?
É da mesma forma, Jéssica. No âmbito social, o Estado de Direito, a Constituição de 88, no artigo 6º, traz as garantias de acesso à justiça, de acesso à saúde, de acesso a outros bens que o cidadão tem direito. E no âmbito trabalhista é da mesma forma, Jéssica. O cidadão tem direito a um salário justo, digno. O cidadão tem direito a aquilo que está preconizado no artigo 7º da Constituição, que são os direitos e garantias do trabalhador que está presente no artigo 7º. E primado também, Jéssica, por direitos que está presente na Constituição, não vai mudar, de certa forma, daquilo que está presente no artigo 5º. Por exemplo, Jéssica, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, outras que visem a melhoria da sua condição social, seguro-desemprego, fundo de garantia, piso salarial proporcional à situação do precário do trabalho, o salário do trabalhador não pode sofrer redução, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, 13º, enfim, são garantias previstas no artigo 7º da Constituição. E também nós temos os direitos sociais, acesso à saúde, à educação, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, lá no artigo 6º da Constituição. São direitos sociais previstos. E o que significa isso, Jéssica? Significa que quem está no poder tem o poder. Todo poder emana do povo e deve ser exercido em nome do povo, parágrafo único do artigo 1º da Constituição, do artigo 5º da Constituição. Só que quem está no poder não tem um poder ilimitado. O poder é limitado na lei. Tem o poder dado por nós, mas também tem o dever. Tem o dever do prefeito, do governador, do vereador, do deputado. Qual é o dever? Perseguir a dignidade da pessoa humana, garantindo direitos sociais, educação de qualidade, saúde, trabalho, moradia, são tudo bens, são tudo direitos sociais previstos na Constituição e que deve ser perseguido em todos os aspectos.
No dia de aniversário de 27 anos da Constituição Brasileira, nós estamos aqui conversando com o doutor Mesael Caetano dos Santos, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre os princípios e garantias constitucionais. E você, ouvinte da Rádio É Paraná, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, aproveitando que nos últimos meses a questão da igualdade, tanto de gênero quanto de raça, tem sido pauta de tantas discussões, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes, segundo a Constituição Federal, quais são os princípios da igualdade garantidos à população?
Os princípios da igualdade, Jéssica, ele está presente em toda a Constituição, né? Primeiro, no artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei. A primeira garantia constitucional é que diz que todos são iguais perante a lei. Não há muito nem que se estender. Agora, essa igualdade material, Jéssica, é que é difícil de você perseguir. A igualdade material ela é muito complicada, porque cada um tem uma forma de buscar a sua felicidade. Agora, dentro do princípio da legalidade que norteia a Constituição, Jéssica, todos os cidadãos são iguais. Iguais na hora de votar. A mulher e o homem têm o mesmo peso, o mesmo valor na hora de buscar, de escolha. A mulher e o homem, o cidadão, qualquer cidadão tem direito de acesso à justiça de maneira igualitária. Quando nós formos demandar um processo na justiça, nós devemos ser colocados no mesmo nível. É óbvio que aí vai vir a ponderação do juiz e definir quem tem realmente o seu direito. Agora, o princípio da legalidade, da igualdade, ele é muito amplo, né, Jéssica?
Uhum.
Ele é muito amplo porque é um princípio que é difícil de você perseguir, mas, ao mesmo tempo, ele está presente. Presente em toda norma, seja ela constitucional, infraconstitucional ou em lei ordinária, a norma não pode ser criada sem ter como base esse princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana. Enfim, é um princípio muito amplo e que qualquer cidadão tem que ter como noção que a República Federativa do Brasil é pautada na dignidade da pessoa humana, é pautada no pluralismo político, ela é pautada na legalidade, na ampla defesa,
uhum.
no contraditório. Todos têm direito a uma vida digna dentro da República Federativa do Brasil. A Constituição não quer, ela não quer isso. Não quer que um grupo social tenha acesso a uma riqueza exacerbada e outro grupo social não tenha acesso a uma certa a bens de primeira grandeza para sua sobrevivência. A Constituição diz, sejam todos iguais. É óbvio que a Constituição não fala que você não tem o direito de ser rico. Você pode ser rico,
uhum.
mas também a Constituição não quer que você seja rico e o outro seja miserável. Nós precisamos fazer uma ponderação e o Estado tem o dever de fazer com que essa desigualdade que ocorre no Brasil seja equilibrada. Porque se nós não perseguimos isso, Jéssica, vai ocorrer no Estado brasileiro o que ocorre no Brasil. O pobre do morro desce para a praia para furtar aquele que tem um bem material maior.
E, doutor, agora o senhor poderia nos explicar qual é a diferença dos termos conceito de remédios e garantias de direito constitucional?
Olha, Jéssica, as garantias constitucionais, conceitualmente, ela está prevista no artigo 5º e são instrumentos, os remédios constitucionais são garantias instrumentais destinadas à proteção daqueles direitos previstos no artigo 5º. Por exemplo, direito ao acesso à justiça.
Uhum.
O cidadão, vamos dar um exemplo aqui bem prático. O cidadão tem um direito líquido e certo para ser buscado e o Estado nega esse direito líquido e certo. O que o cidadão usa? Usa o chamado remédio constitucional, que é o mandado de segurança. Então, as garantias constitucionais são normas, são direitos que estão lá previstos no artigo 5º e que, quando aquela garantia é negada em qualquer instância do Estado brasileiro, você tem as garantias constitucionais. Por exemplo, o habeas corpus, o habeas data, quando o Estado lhe nega um documento público que é a respeito da sua pessoa, você pode usar um documento chamado habeas data. Quando o Estado faz uma prisão arbitrária, a prisão ela tem que ser fundamentada com base na lei, o cidadão tem que estar cometendo crime para ser preso. Quando o cidadão é preso de maneira arbitrária, você tem um remédio constitucional chamado habeas corpus. Então, as garantias estão previstas no artigo 5º. E os remédios constitucionais, quando aquelas garantias são negadas, são instrumentos que você usa na justiça para perseguir aqueles direitos. E como é usado, viu, Jéssica?
Uhum.
Como o cidadão brasileiro usa o habeas corpus? Você sabia que tem presos que escreve habeas corpus em papel higiênico e manda para o tribunal e o tribunal faz o acolhimento daquela petição naquele papel higiênico, cria um processo e o processo chega na mão do desembargador?
É interessante a gente explicar para os nossos ouvintes que a maior parte desses documentos precisam ser escritos por advogados, mas em relação ao habeas corpus não precisa,
habeas,
né, doutor?
Corpus não. Habeas corpus é uma ferramenta, um instrumento processual que não há necessidade de um advogado. Mas eu sempre digo para o cidadão que o cidadão não deve fazer frente ao Estado sem um técnico para lhe dar a proteção jurídica. É importante o advogado que tem o conhecimento da lei, Às vezes o cidadão, Jéssica, ele entra no pequenas causas, com uma ação de pequeno porte, e ele vai sozinho. Aí a grande empresa, ela chega lá com 2, 3 advogados. Fica difícil do cidadão litigar. Então, o habeas corpus é uma ferramenta constitucional importante. O mandado de segurança, o mandado de injunção também, que é um mais complicado, mas esses instrumentos previstos na Constituição é um instrumento que você pode litigar contra o Estado. As garantias constitucionais são normas limitadoras da ação do Estado contra o cidadão, e o instrumento que a própria Constituição nos deu são os remédios constitucionais.
Doutor Mesael, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de finalizarmos a nossa entrevista, mudando um pouquinho de assunto, o senhor poderia falar para os nossos ouvintes um pouco sobre o seminário que a Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB está organizando e vai acontecer agora no mês de outubro?
No dia 21 de outubro,
Nós
faremos um grande seminário na OAB com a presença de profissionais do direito, de procuradores, ministros, tratando da questão do racismo no trabalho. Eu queria dizer para os ouvintes que há uma semana, uns 10 dias mais ou menos, o Ministério Público do Paraná, não do trabalho, o Ministério Público Normal do Paraná, trouxe uma estatística demonstrando os números, os casos de injúria racial e racismo no Paraná. Em 2013, foram 45 casos. Em 2014, 215
Nossa.
Casos. E em 2015, agora, até o mês de outubro, 158 casos de injúria racial e racismo no Paraná. Infelizmente, o racismo existe. E eu convido aos ouvintes para o dia 21 de outubro, agora, uma quarta-feira, das 13 às 18 horas. Não é pago aos acadêmicos de direito, os acadêmicos de outros cursos que vão lá participar desse seminário. Valerá nota para a carga horária do acadêmico. E
tem certificado.
Tem certificado, tudo. E todo cidadão, as portas da OAB são livres para participar desse seminário. Vai ser mais um grande dia na OAB. Vários blogs irão transmitir ao vivo para todo o Brasil. E é a última ação da Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná. E também, Jéssica, na última sexta-feira agora, na última quinta-feira, tem tempo, né, Jéssica?
Tem, temos sim.
Nós fomos recebidos pelo desembargador Altino Pedroso dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. O desembargador cumprindo uma resolução do CNJ que define cotas no Judiciário Trabalhista do Paraná, e o desembargador nos convidou para fazer parte de uma comissão que ele está criando para implementação das cotas raciais no Judiciário do Paraná, no Judiciário Trabalhista do Paraná. E eu saí muito feliz, sabe por quê, Jéssica? Porque a reunião tinha pessoas de todas as cores, negros, brancos, afrodescendentes como eu, e o pensamento de todos, ali o desembargador Altino, dos seus assessores e do pessoal do Movimento Negro de Curitiba, é que realmente nós precisamos perseguir esse equilíbrio do cidadão negro no país. O cidadão negro precisa ter acesso a alguns espaços que não tem na sociedade. Isso eu ouvi do desembargador Altino Pedroso dos Santos. Eu saí muito feliz com a reunião.
Então, novamente, para os nossos ouvintes, doutor Mesael, o seminário acontece no dia 21 de outubro?
Das 13 às 18 horas.
Na sede da OAB.
Da OAB Paraná. Jéssica, o Ulisses Guimarães, que foi o chefe principal na Constituição de 88, eu queria ler aqui.
Fica à vontade.
Ler aqui o início, Jéssica, do discurso dele, um discurso extremamente apaixonante quando ele promulgou a Constituição de 88. Ele fala bem, em alto e bom tom. Hoje, 5 de outubro de 88, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou na restauração da federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. É só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê, escreve, mora, tem hospital, remédio, lazer quando descansa. Muda, Brasil! E o Brasil está mudando.
Doutor Mesel, muito obrigada novamente pela participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Jéssica, e é sempre prazeroso estar aqui. E hoje é um dia muito especial.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Meu nome é Dineia Urbanek Rush Jorge, moro aqui no bairro do Boqueirão. Escuto a E Paraná, a M630, porque está sempre à disposição da comunidade. Temos muitas informações culturais, de utilidade, os grandes recursos das nossas comunidades. E também as suas músicas são agradáveis, nos dão ótimas recordações.